Já voltamos, ouvintes, e agora eu saúdo o jurista, professor, desembargador aposentado, fundador e presidente do Instituto Giovanni Falcone de Ciências Criminais, Walter Meyerowitz. Walter Meyerowitz, bom dia.
Anderson, é sempre uma honra estar participando do Faixa Livre.
Meyerowitz, muito obrigado por você estar novamente dialogando aqui conosco no Faixa Livre. Meyerowitz, um tema que não saiu da pauta nos últimos dias e deu muito o que falar foi aquela prisão em flagrante do deputado federal Daniel Silveira, do PSL do Rio de Janeiro, por ordem do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, depois daqueles ataques proferidos contra ministros da corte. Muito se falou a respeito da legalidade dessa prisão determinada de ofício pelo magistrado e posteriormente referendada por unanimidade pelo plenário do STF, utilizando como base a Lei de Segurança Nacional, editada lá na época da ditadura. Primeiro, Meyerowitz, você concordou com esse pedido de prisão determinado pelo Alexandre de Moraes, da maneira como ele se deu?
Vamos pensar numa moeda. Na cara da moeda, o deputado Daniel Silveira, da esquadra neofascista do presidente Bolsonaro. Essa é a cara da moeda. Ele atentou ao Estado Democrático de Direito e esculhambou, ofendeu a honra dos ministros do Supremo. No resumo, ele cometeu crimes e crimes graves. Agora, Anderson, eu giro a moeda e coloco no lado da cara do Supremo Tribunal Federal. Do tribunal sem armas que era, o Supremo armou-se e tem à mão, pronto para sacar, e já fez isso algumas vezes, a potente arma proibida constitucionalmente e chamada inquérito judicial. É uma arma criada pela Inquisição, isso lá no século XIII. O inquisidor investigava, colhia a prova acusatória e julgava ele mesmo, como está acontecendo com o Supremo. O ministro apura, acusa e ele mesmo vai julgar e ele e os seus pares são vítimas. Agora, o inquérito judicial aberto por portaria do então presidente Toffoli levou à Inquisição, o método bárbaro e violento que durou fortemente nos séculos XIII e XIV, levou o Toffoli, esse método, para o Supremo Tribunal. Toffoli, para as funções de Torquemada Tupiniquim, na portaria que ele inventou esse inquérito judicial, ele designou o ministro Alexandre de Moraes. E o Moraes, ministro, virou uma espécie de xerife. E o Supremo passou a ter a sua delegacia de polícia togada. No dia da manifestação neofascista do deputado, que foi em vídeo difundido pelo YouTube, o Fux passou, tomou conhecimento do vídeo e passou ao xerife inquisidor Moraes, o Torquemada do Supremo, passou o caso. E Moraes virou e como Torquemada e viu uma situação de flagrante de crimes. A situação de flagrância em crime continuado e de efeitos permanentes. Essa situação vem sendo contestada por juristas, mas é tecnicamente bem defensável. Agora, atenção, indefensável é um inquérito judicial. Não existe inquérito judicial. Juiz não preside inquérito. Tendo notícia de um crime, eu chamo novamente a atenção, diz a lei, dever o juiz acionar o Ministério Público. Tendo notícia de crime, repassa ao Ministério Público. Mas Fux e Moraes não fizeram isso. O que que eles fizeram? Eles usaram o inconstitucional e ilegal inquérito, ou seja, a arma que foi inventada por portaria do Toffoli e sem que ele courasse. e também sem que ficasse com a face rubra, o xerife, o Torquemada Tupiniquim. Na nossa Constituição, é bom lembrar, o método inquisitivo, persecutório, apuratório, não pode ser feito por juiz e, portanto, não podia ter sido esse método se apropriado o Supremo dele. Então, e agora, Anderson, eu vou ver a moeda no seu todo, nas suas duas faces, e concluir que a prisão era necessária e o flagrante por crime continuado poderia sim ocorrer. Foi forçado, mas poderia ocorrer. O que não poderia era o xerife Alexandre de Moraes determinar, e em sede de inquérito judicial, essas medidas. E o que aconteceu? Esse inquérito judicial está virando um saco de gatos, onde cabe tudo, menos a Constituição.
Essa prisão acabou suscitando mais uma vez o debate a respeito da imunidade que é concedida aos parlamentares para expressarem suas opiniões e defenderem suas pautas. Eu queria saber de você, Maerovitch, com toda a sua experiência como jurista, qual é o limite da imunidade parlamentar?
Da tribuna da Câmara, a opinião é livre. O deputado Anderson, da tribuna, atenção, da tribuna, fala como representante do povo e não pode ter amarras. Se o deputado, na fala da tribuna, contraria a Constituição que prometeu defender, jurou obediência, e que representa a bússola, o caminho e onde está limitada a representação, o mandato que recebeu do eleitor, ele estará sujeito a processo disciplinar interno na Câmara e poderá perder o mandato observado o devido processo legal. Agora, eu vou ao caso do deputado Daniel Silveira, ao concreto. Ele falou fora da tribuna, ele não falou na Câmara, em sessão. Ele falou fora da tribuna. Externou opinião onde atentou à Constituição, ao regime democrático, ao Estado de Direito e ofendeu a honra dos ministros do Supremo. Nessa situação, por abuso e a ultrapassar a liberdade de expressão e cair no campo criminal, não existe imunidade e nem a garantia de se expressar irresponsavelmente.
Agora, Maierovitch, essa é apenas mais uma das rusgas entre o legislativo e o judiciário durante essa gestão do Jair Bolsonaro. A grande questão é que os nossos problemas estão longe de se resumirem a essa relação entre os dois poderes. Tivemos na última semana a revelação pelo ex-comandante do Exército, o general Eduardo Vilas Boas, de que a cúpula do Exército participou da elaboração daquelas mensagens ameaçadoras ao Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do habeas corpus impetrado pela defesa do ex-presidente Lula, às vésperas das eleições de 2018. O ministro Edson Fachin reagiu dizendo ser inaceitável esse tipo de pressão das Forças Armadas. Só que o próprio Vilas Boas ironizou a demora de 3 anos para um posicionamento dos magistrados. O próprio Fachin já havia demonstrado preocupação com o risco de uma ruptura democrática até as eleições de 2022. Com todos esses fatos que estão colocados, você compartilha da preocupação do ministro do Supremo, Maiorovitch?
Anderson, o ministro Fachin, que presidirá as eleições presidenciais em 2022, ele marcou posição e pretende não sair da ribalta. O Fachin, com autoridade, ele reagiu ao dizer que a pressão de militares sobre o Supremo é inaceitável, e é inaceitável mesmo. Tudo decorreu do conteúdo de um livro recém-lançado pelo general Vilas Boas, que foi comandante do Exército. Então, essa resposta do Fachin tem a ver com esse livro. O Vilas Boas, no livro, voltou a tocar na na tecla de específica e frustrada pressão junto ao Supremo. Isso quando militares e ele como protagonista pressionaram o Supremo a fim de não conceder habeas corpus preventivo ao Lula. À época da pressão, o Lula teve condenação pelo triplex do Guarujá, confirmada pela segunda instância, e havia o risco de ser preso. Fachin foi o relator do habeas corpus e denegou o habeas corpus, não concedeu a ordem, e o general se sentiu vitorioso na ocasião. À época, a resposta ao general e aos militares partiu do decano do Supremo, que era o ministro Celso de Mello. Era ele, o decano, que tinha essa atribuição de reagir na sessão. E ele reagiu, Celso de Mello, à altura e com argumentos irrespondíveis. Agora, como eu disse, a questão voltou no livro do general Vilas Boas, livro esse que está na praça. Agora, nesse momento, coube ao Fachin, e este era o momento do Fachin, a sua oportunidade de dar um segundo basta ao general. O que parece é querer o general Vilas Boas que se ele acreditar no que o Bolsonaro falou, vai se achar o responsável pela eleição do Bolsonaro. Agora, o que parece querer o general é um lugar na história, mas pelo aquilo que ele apresenta, ele vai entrar para a história dos golpistas. No mais, eu acho, Anderson, que é um episódio à toa. E não se deve gastar uma vela de libra, sempre valiosa, com um mau defunto, como ensina a sabedoria popular portuguesa.
Outro agravante neste cenário, Mayrovich, é a obsessão do presidente Jair Bolsonaro em liberar o acesso a armas no Brasil, com o intuito claro de fortalecer aquelas milícias que defendem o autoritarismo, a quebra das liberdades individuais. Cabe ao presidente emitir decretos a respeito desse tema, Mayrovich, sendo que já há no país uma lei que define as condições para acesso das pessoas a armas de fogo. Qual é a sua análise para a constitucionalidade desse decreto e o seu real interesse?
Devemos lembrar que o Brasil, no ranking, no ranqueamento internacional, ocupa o terceiro lugar dos países exportadores de armas. Ele divide o degrau, o terceiro lugar, com a Argentina, Itália e Suíça. Em conclusão, o Brasil exporta armas, então exporta violência. De exportador de armas conhecido, o Brasil internacionalmente é visto como tendo um presidente da República, o Bolsonaro, que é adepto da liberação de armas para porte e uso pessoal. Como o Bolsonaro não é um democrata, é um incentivador de milícias. Além de tentar cooptar policiais militares e membros das Forças Armadas, os decretos do Bolsonaro, em especial com relação a armamentos e munições, devem ser analisados com muita atenção, com lupa. No caso do seu último decreto, do último decreto do Bolsonaro, ele ultrapassou a fronteira da regulamentação e tomou, em razão disso, o lugar do legislador. Portanto, grande parte do seu decreto fere a Constituição. Vale dizer, é inconstitucional. Bolsonaro, que sempre se mostrou um sabujo, um fâmulo do ex-presidente Trump, não hesitará em formar milícias armadas, como fez, aliás, o Mussolini com as suas milícias fascistas, os camicie nere, os camisas negras.
Os tentáculos do bolsonarismo, Mayrovich, se espalham por diversos setores da institucionalidade. Um deles, de acordo com alguns analistas, está deitado sobre o Ministério Público. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, vem tendo uma atuação muito questionável em alguns episódios. Até a Associação Brasileira de Imprensa já denunciou essa proximidade entre o presidente e o PGR. Mais recentemente, se levantou a suspeita de o Aras estar atuando para defender o presidente nesse inquérito que apura as responsabilidades pelo caos provocado pela pandemia no Amazonas. Isso para citar apenas um evento. Não por acaso já houve uma série de manifestações de integrantes do Ministério Público repudiando atitudes do Aras. Como é que você analisa essa relação de proximidade entre o Procurador-Geral e o Jair Bolsonaro, Mayrovich?
Para quem tem olhos de ver, o Aras jamais, jamais conseguiria ser procurador-geral se prevalecesse a tradição da lista tríplice. O Aras jamais entraria numa lista tríplice do Ministério Público. Isso porque, desde que ele optou em 88 por ser meio procurador e meio advogado, ele ficou marcado na instituição Ministério Público. Aras ficou com dois chapéus. Ora era advogado e ora era procurador. Ora usava o chapéu de advogado, ora o de procurador, conforme a ocasião. O que passou a ser proibido pela Constituição de 88. Como o Aras estava no Ministério Público antes da Constituição, ele invocou o direito adquirido e conseguiu, junto ao Supremo, continuar a advogar, uma vez que foi vencedor a tese do direito adquirido. Na Procuradoria, o Aras vem se mostrando filo-bolsonarista. Esse é o seu perfil. Já foi censurado por nota assinada pela maioria de membros do Conselho Nacional do Ministério Público, que tem competência para responsabilizar o Aras. Agora, para não prevaricar, o Aras sempre abre um inquérito. E aí vem as diligências e, no final, tudo é arquivado. Bolsonaro continua sem máscara e sem distanciamento, andando como se não tivéssemos, como se nós não estivéssemos numa pandemia. Ora, isso é crime contra a saúde pública, está tipificado no artigo 268 do Código Penal. Vou repetir, artigo 268. E o Aras, o que que faz? Não faz absolutamente nada. Bom, o Senado, por sua vez, que tem competência constitucional para aplicar um cartão vermelho no Aras, no curso do seu mandato, ainda nem cogitou de fazer isso. Então, Anderson, preocupa o fato de Bolsonaro ter já no Congresso eleito presidente para a Câmara e para o Senado, pessoas ligadas a ele, e preocupa ele ter o titular da ação penal, o Aras, aquele que pode processar criminalmente o próprio Bolsonaro e até os seus dois filhos, o deputado e o senador, preocupa o fato de Aras ter esse perfil filo-bolsonarista.
Caberia algum tipo de contestação judicial a esses posicionamentos do Augusto Aras em defesa do Jair Bolsonaro, Mayrovich? Me parece que é o Senado que agiria nesse tipo de caso. Mas o STF pode ser acionado de alguma forma caso se entenda que o PGR não está atuando de acordo com a independência que seu cargo exige?
Anderson, eu lembraria, aproveitando essa sua pergunta, para fazer uma colocação, para ficar bem claro, e vou citar a tragédia de Manaus. Mortes pela Covid-19, falta de oxigênio, e isso veio depois, logo depois, da visita do ministro Pazuello, que ignorou a situação e incentivou o uso da cloroquina. O Aras escreveu que as apurações com relação a essa tragédia deveriam ficar por conta exclusiva do Ministério da Saúde. O ministro da Saúde e o presidente da República, o Bolsonaro, em tese, são corresponsáveis pela calamitosa e trágica situação e ocorrências. Ao declinar da sua atribuição, como se ele pudesse prevaricar, o Aras colocou o ministro Pazuello, Eduardo, e o presidente Bolsonaro como isentos de responsabilidades. A lembrar, Pazuello, por ser ministro, é um agente da autoridade do presidente Bolsonaro. Tem mais, Pazuello declarou-se sabujamente fiel cumpridor das ordens do Bolsonaro. Atenção, a nota do Aras provocou a indignação em 6 membros do Conselho Superior do Ministério Público, ou seja, na maioria. O repúdio se tornou público no mesmo dia da ciência pública da nota do procurador Aras. Ora, Anderson, a nossa democrática Constituição encampou a teoria da tripartição fundamental dos poderes, teoria que foi desenvolvida pelo jus filósofo Montesquieu, que foi um pré-iluminista. Cada poder teria independência e autonomia, mas seria controlado para evitar abusos. O Montesquieu, ressalta-se, desenvolveu a doutrina da separação dos poderes, que era do filósofo John Locke, e chegou ao conhecido, ele, Montesquieu, ao chamado sistema de freios e contrapesos. E ficou célebre a frase de Montesquieu para, e eu vou colocar entre aspas, ele dizia, para que não se abuse do poder, é preciso que, pela disposição das coisas, o poder freie o poder. Vou fazer um parênteses, Anderson. O sistema de freios e contrapesos está presente até na Constituição norte-americana de 1787. O James Madison, um dos pais da pátria e que produziu escrito sobre as discussões constitucionais, conhecia com profundidade as obras do Locke e a obra do Montesquieu, O Espírito das Leis, uma obra que foi publicada em 1748. Agora, o nosso sistema de freios e contrapesos dá ao Senado a atribuição. O Senado pode aprovar, por maioria absoluta e voto secreto, a exoneração do Procurador-Geral da República, do Aras. Isso está no artigo 52, inciso 11 da Constituição. Para quem tiver curiosidade, é só ir lá. Vou repetir artigo 52, inciso 11. Na mesma linha dos freios e contrapesos, o Procurador-Geral da Justiça, por crime tentado ou consumado, poderá ser, por determinação vinculante, atenção, vinculante do Conselho Superior do Ministério Público, poderá ser denunciado criminalmente. Quer dizer, o Aras pode ser denunciado criminosamente. Ou criminalmente, melhor. O artigo 57, anotem aí, inciso 10, da Lei Complementar número 73, que é de 1993, estabelece caber ao subprocurador designado pelo Conselho Superior a atribuição de processar criminalmente o Procurador-Geral da República, o Augusto Aras. Eu escrevi tudo isso num artigo que está no jornal O Estado de São Paulo. Com efeito, uma expressiva maioria de membros do Conselho do Ministério Público advertiu o Aras em nota de 20 de janeiro e nota que ressaltava o perigo de ele continuar a usar contorcionismos jurídicos para agradar o Bolsonaro. O Ministério Público, como todo mundo sabe, é a instituição fundamental à democracia e goza de independência e de autonomia. E não se presta atenção a subserviências. A advertência desses subprocuradores, que recebeu eufemisticamente o designativo de nota e mostra uma situação limite com relação ao crime de prevaricação, colocaram o Aras numa situação que eu vou chamar, tomando de empréstimo o direito trabalhista, de aviso prévio. Ele foi colocado em aviso prévio. E tanto isso funcionou que imediatamente ele mandou instaurar um inquérito. Mas quem aparece no centro desse inquérito não é o Bolsonaro, mas é o ministro Pazuello. Isso dá bem a ideia, Anderson, do que eu venho chamando de filo-bolsonarismo com relação ao Bolsonaro pelo Aras.
Para encerrar, Mayerovitch, o ex-juiz Sérgio Moro virou alvo de muitas suspeitas depois das revelações daqueles novos supostos diálogos entre ele e os procuradores da Lava Jato de Curitiba, que teriam atuado em conjunto para condenar o ex-presidente Lula e retirá-lo da disputa das eleições presidenciais de 2018, abrindo caminho para o Jair Bolsonaro, que viria a indicar o próprio Moro para o Ministério da Justiça e Segurança Pública. Eu queria saber de você duas coisas. Primeiro, você acredita nessa tese de que os representantes do Ministério Público e o ex-juiz tenham agido para prejudicar o Lula? E depois, dá para se acreditar em uma prisão do Sérgio Moro por esse tipo de atuação?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Resposta à sétima pergunta. Anderson, eu vou voltar a exemplificar com a moeda, que, como todo brasileiro sabe, tem cara e coroa. Bom, de um lado da moeda, está se vendo o quê? Os diálogos entre Moro e Dallagnol, que parte foi apresentado pelo Intercept Brasil, os diálogos entre o Moro e o Dallagnol, ainda não periciados oficialmente, mas mostram, se verdadeiros, atenção, se verdadeiros, uma violação flagrante ao Estado Democrático de Direito, onde o processo judicial, como já disse em resposta anterior, não é inquisitivo. No nosso processo penal constitucional, a parte acusadora, que é o Ministério Público, não joga de mão com o juiz. E não joga de mão e não pode, jogando ou se aproximando do Ministério Público, tentar encurralar o réu acusado. O juiz, no nosso processo penal constitucional, não é parte. Ele é um sujeito imparcial do processo e está, pela imparcialidade, distante e acima das partes. Se verdadeiros os diálogos, é de assustar a promiscuidade entre o Moro e o acusador Dallagnol. Moro, e é bom frisar, na condição de hipócrita. Fingia-se de juiz, mas na prática era um falso. Moro era, ao mesmo tempo, um orientador do órgão acusador e um colaborador, uma espécie aí de assistente de acusação. Em resumo, um hipócrita. E o Moro continua a dizer que não lembra dos diálogos que apagou e não os reconhece. Esse é um ponto. Agora, a outra face da moeda, o outro lado. Muitos acusados estão a arguir os abusos processuais do Moro. Mas os abusos, casos comprovados, podem gerar a nulidade de atos processuais. E sanados esses atos, os processos prosseguirão até que se defina o mérito, ou seja, condenação ou absolvição. Se um lado da moeda mostra a hipocrisia do Moro e seu apetite incontrolável de busca de poder, um Moro provinciano, de outro, não se pode negar que a democracia brasileira tinha virado uma cleptocracia, ou seja, onde imperava o poder dos corruptos e dos ladrões. É bom lembrar que a Lava Jato recuperou 4,3 bilhões de reais e outros 15 bilhões de reais estão a caminho. Graças à Lava Jato, se conseguiu, isso é importante, a cooperação internacional, até a cooperação da Suíça, que tinha a fama de lavar mais branco, de ser uma grande lavanderia. Mas por lá se decidiu, depois de recursos rejeitados pela sua justiça, pela justiça da Suíça, se conseguiu, pela cooperação internacional, desmascarar e informar, por exemplo, a fortuna sem justa causa do senador José Serra. José Serra. Ele lutou que ele não queria que a Suíça informasse o Brasil que ele tinha dinheiro fora, e muito dinheiro, e tinha conta corrente na Suíça. Com relação à Lava Jato, figuras como Eduardo Cunha, Palocci, Marcelo Odebrecht, o empresário, Léo Pinheiro e outros foram, diante de prova provada de corrupção, tirados do cenário político, felizmente. Agora, ao invés de corrigir abusos da Lava Jato, o procurador Aras, que eu já falei, tem perfil filo-bolsonarista, colocou fim à Lava Jato e à Lava Jato de Curitiba. E o sistema conhecido como força-tarefa é ainda é, mundo afora, usado em situações a exigir pronta repressão a crimes a envolver poderosos e potentes. Poderosos e potentes com ou sem colarinhos brancos. Agora, Anderson, você fala da Operação Mãos Limpas. A Operação Mãos Limpas da Itália, internacionalmente conhecida, apurou corrupção na política partidária italiana. Em termos de roubalheira, a Operação Mãos Limpas, Manipulite da Itália, não chega aos pés da Lava Jato. E ela, a Operação Mãos Limpas, não foi anulada. E ninguém foi julgado por juiz parcial. Aliás, os julgamentos sempre foram feitos, de acordo com a organização judiciária italiana, por colegiados. Já em primeiro grau já tem um tribunal, que é um órgão colegiado. Na Itália, em primeiro grau, o julgamento, como regra, é feito por um colégio de magistrados e tem participação popular. Na Itália foram observadas, na Operação Mãos Limpas, rigorosamente a separação das funções de acusador e de julgador. Esse é o ponto fundamental. Eu resumiria: não houve promiscuidade entre acusadores e julgadores.
Walter Mayerowicz, muito obrigado mais uma vez por você se dispor a dialogar conosco aqui no Faixa Livre. Eu quero te desejar uma ótima semana de trabalho e deixar aqui o meu abraço.
Eu é que agradeço o gentil e honroso convite. Foi um prazer participar. E eu diria, para finalizar, do meu temor, porque o Supremo está virando um tribunal político e não mais um tribunal técnico. E a gente sabe que quando a política entra numa corte de justiça, o direito foge pela janela. Obrigado.
Conversamos aqui com o jurista, professor, desembargador aposentado, fundador e presidente do Instituto Giovanni Falcone de Ciências Criminais, Walter Mayerowicz. E vamos encerrando a edição de hoje do programa, convidando todos vocês para amanhã, a partir das 8 da manhã, estarem novamente aqui, ligadinhos na Rádio Bandeirantes, para mais uma edição do Faixa Livre. Um abraço a todos vocês e até amanhã!